This is Foxcast.
Fala pessoal, aqui é o João Benedetti, Head Hunter da Fox Human Capital. E mais um Foxcast, melhor amigo da sua carreira. Mais uma vez, como sempre e para sempre, com Ícaro Carbonari na nossa mesa física. Eu vou reforçar isso o quanto eu puder, que a gente não está na nossa mesa virtual, estamos na nossa mesa física, estou muito feliz. E também com o Rodrigo Faerman, mais uma vez, figurinha repetida, passaporte carimbado de novo aqui no Foxcast. Sempre um prazer contar contigo aqui, Rodrigo.
Prazer é meu, obrigado aí pelo convite novamente.
A gente agradece. Para falar sobre entrevistas, é um tema que gera bastante tabu, como eu me preparo, eu devo perguntar ou não devo, será que eu estou invadindo espaço, será que eu só escuto... Eu só respondo, qual que é o meu papel numa entrevista? Primeira entrevista sempre é difícil para a pessoa, como deve se posicionar, o que ela deve fazer, como é que ela se prepara. E a gente está aqui para tentar ajudar não só a sua primeira entrevista, mas todas que você vai ter ao longo da sua carreira. E da tua vida também, porque muita conversa ela acaba sendo também uma entrevista, né? Ícaro, obrigado mais uma vez aí, sempre um prazer estar contigo.
Que agradeço, Johnny. Rodrigo, cara, nem preciso dizer, muito obrigado. Pessoal... Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todo mundo. E só para esclarecer que esse episódio ele foi concebido a partir das dúvidas que o pessoal mandou. Então, para você que é ouvinte do Foxcast, desde lá do início que a gente falou sobre tipos de processo seletivo, como montar o seu CV, lá do início em que a gente divagou um pouquinho sobre os tipos de entrevista, mas não aprofundou, e você mandou a sua pergunta, tá aqui, a gente vai responder agora. Então, você que tem alguma pergunta mais específica sobre algum tipo de... entrevista ou parte de um processo seletivo que a gente pincelou em algum outro episódio, pode mandar para gente que a gente tenta responder em outra gravação aqui. Mas para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, que é o tema principal, a gente fala de entrevista, seja uma entrevista, poxa, dentro da empresa que você está, uma entrevista para uma nova posição, uma entrevista para sua primeira posição, a gente sempre começa do início. A gente já falou disso em um outro episódio, que foi de conversas difíceis, que é a importância da preparação. Rodrigo, João, como que vocês se preparam para uma entrevista? Como que a gente se prepara para uma entrevista?
Então vai lá, começa.
Perfeito. Bom, o que a gente sempre fala para todo mundo que participa de processo com a gente, principalmente, que vai fazer uma entrevista em algum momento, seja com cliente, etc., é se preparar para a entrevista, né? A gente sempre fala, então, quem já participou de processo com a gente já ouviu o João, o Ícaro, pedindo, cara, se prepara para a entrevista. Uhum. E o que é preparar para a entrevista? Primeiro, é estudar a empresa que vai te entrevistar. Estudar a empresa não é só botar no Google e ver o Wikipedia. Vê onde que eles têm operação. Olha o site deles, olha o Instagram deles, olha o LinkedIn, olha o Glassdoor. Joga no Google e tudo que tiver de plataforma diferente, entra e olha. E não é uma passadinha de 30 segundos. Se aprofunda, vai nas abas, vê os serviços que a empresa presta, aonde que ela está localizada, quantas pessoas tem, lê sobre a história dela. Então, primeira coisa, estuda bem a empresa. Segunda coisa, estuda quem que vai te entrevistar. Então, preparar para a entrevista também é saber quem que te entrevista. Ou seja, como é que eu descubro quem que é a pessoa que vai me entrevistar, como é que eu estudo também o perfil dela. Eu vejo, se é uma conversa online, eu vejo pelo invite que eu recebo do Hangout Meet, do Teams, o e-mail das pessoas, né? Eu já sei que a empresa é XPTO, eu vou lá no LinkedIn, procuro a empresa XPTO, procuro os funcionários e vejo o nome da pessoa e eu vou ter uma ideia de quem que é, né? Vai ser o RH, vai ser o gestor da posição. Então eu vou entrar no LinkedIn dela e vou ver por onde que ela passou, eu vou ver qual que é o cargo dela, tentar entender mais ou menos como foi a experiência dela até chegar lá, o que que ela fala, se ela tem alguma coisa legal no YouTube, se ela, como o Rodrigo, gosta de produzir conteúdo. Tem muita gente hoje que tem canal no YouTube, tem muita empresa que tem podcast, muita empresa que tem canal no YouTube, então vai atrás desse tipo de informação que eu garanto que você vai sair muito mais preparado, você vai sair muito na frente numa possível entrevista. E a terceira coisa pra mim é preparar boas perguntas. Então, saiba bem o que você tá com dúvida, pensa bem sobre o desafio, já vai preparando algumas perguntas pra fazer pra empresa no final. Quando te perguntarem, cara, você tem alguma dúvida? Pergunta nem que seja o que a pessoa comeu no almoço. Sim, pergunta alguma coisa, cara, porque não tem nada mais frustrante do que você perguntar pra uma pessoa assim, pô, e aí, você tem uma dúvida? E a pessoa fala, cara, não. E às vezes você nem deu muita informação pra pessoa, porque não era o momento, e a pessoa nem quer saber mais da empresa. Então, prepara boas perguntas também, tá? Acho que essas são as três principais coisas que eu poderia dar de dica já de cara, assim.
Boa.
Eu concordo com as três perguntas, eu acho que são as três dicas, e A da pergunta, eu acho que ela é muito legal. É, mas, assim, dando um passo atrás. Assim, a entrevista, o processo da entrevista, ele tem um objetivo, né? Então, a gente chegar ali e fazer essa engenharia reversa, entender, cara, é um processo seletivo. O que, que será que eles estão buscando? E como eu consigo trazer elementos que vão facilitar a decisão deles? Então, entendendo um pouco do contexto, qual que é o cargo, qual que é o perfil da empresa, eu me adiantar e a minha preparação ir nessa direção, ao invés de ir no scriptzinho, olha, eu estudei tal coisa, fiz um estágio, eu acho que pode facilitar bastante. Então, fazer engenharia reversa e falar, calma, é uma empresa de inovação? É uma empresa, é uma startup? É uma empresa já estudou? O que, que eles buscam? Quais são os valores dele? E você trouxe o ponto, ah, vou procurar no LinkedIn. Eu faço isso direto, pra, não com entrevistas, mas a gente vai buscar, vai falar com o cliente, vai falar.
Pra tudo.
Deixa eu olhar a história dele. Cara, olha lá, expert em produtividade. Cara, eu também gosto de produtividade pra caramba. Desenvolvimento humano, análise comportamental, são temas que eu domino. Então, encontrar esses pontos em comum e trazê-los dentro do contexto, eu talvez não traga, olha, fiquei sabendo que você também gosta, talvez não. Uhum. Mas eu falar de mim, falar, olha, eu sou uma pessoa que é muito guiada por esses elementos, eu gosto muito de inovação, desenvolvimento humano, e olha isso, a pessoa ali fala, opa.
Utiliza como bola de segurança, né?
A gente tem alguma coisa Exatamente. Em comum, olha que Sabe esse candidato. Sabe que
vai construir o rapport.
Exato.
A partir em cima disso.
Então a entrevista, ela não é o processo, ali é talvez 50%,
ponto do iceberg,
40%, né? Tem os 60% que dá para fazer antes.
E até, enfim, respondendo, o Rodrigo acabou respondendo uma possível pergunta que era, poxa, mas o Rodrigo ele é o candidato, o João é o headhunter, ele falou pesquisa, empresa, etc e tal. Mas e se eu fui abordado por um headhunter, como que eu vou saber? Como que eu vou saber qual que é a empresa? Como que eu vou saber como me preparar? Qual empresa pesquisar? O Rodrigo deu a resposta, pessoal. Se você não sabe para qual empresa, para qual, enfim, com quem você vai conversar, estuda o cargo. O que é importante? Você vai saber, no mínimo, o setor que você vai estar participando de um processo seletivo. Porque, às vezes, a abordagem de um headhunter, ela tem que ser confidencial por uma característica da empresa, por uma característica do processo, até mesmo para preservar a imagem da empresa e a seu como candidato. Então, pesquise o que é importante nesse cargo, o que é importante nesse setor, quais são, seja alguma tendência, algum ponto de desenvolvimento, e constrói a tua narrativa como contador de história, que a entrevista nada mais é do que contar uma história, a tua história, dentro desses pontos que são importantes do teu ponto de vista, que com certeza você vai ser bem sucedido. Né, Johnny?
Ah, sensacional, cara. E quem quer dar um deep dive, assim, além de, se você já sabe a empresa, procura no LinkedIn da empresa se ela postou aquela vaga. Então você vai ter a descrição do cargo. Procura às vezes no site. E se tu quer ir mais além ainda, procura quem são os pares daquela cadeira no LinkedIn também.
Excelente.
Então, se é uma cadeira que provavelmente ela vai ter pares, se são vários gerentes de produto, provavelmente vai ter outra pessoa que é gerente de produto na empresa, se você não for o primeiro. Então, olha o perfil do cara também, entende por que, que a empresa contratou essa pessoa. Você vai ter uma base. Pô, o cara, ele fez uma certificação recente. E você compara o teu perfil com o dele, né? Além de estudar o job description e preparar perguntas também. Então, provavelmente eles vão perguntar isso, vão perguntar aquilo. E já ensaia, assim, não tem... O pessoal tem vergonha de ensaiar no espelho, né? Eu acho que a melhor forma de você se preparar pra tudo é ensaiar no espelho.
Essas dicas são fenomenais, porque a gente estão trazendo, assim, tanta coisa prática, né? Que, assim, não é aquela coisa mega filosófica. São dicas práticas que dá pra colocar. E assim, não é necessário muito esforço. Dá um Google. Ah, mas esse gerente de produto tá especificando que produto? Deixa eu olhar. Né? Eu saber um pouquinho a respeito do produto pode ser interessante. É um produto que você tem um amigo que usa, uma amiga, que eu sei lá o que é, né?
Uhum.
Compra o produto. Né? Compra o produto. Chega ali na entrevista e fala, olha, eu inclusive comprei o produto só para testar antes da entrevista.
Sim.
Então, olha só, isso não tem nada a ver com o aspecto técnico. O que que eu comprar o produto tem a ver com o meu CV? Zero. Tem a ver com o quê? Atitude. E muitas vezes são um dos diferenciais no momento da contratação. Eu vou olhar o comportamental, eu não vou olhar. O técnico, ele aprende. Nem sempre, né? Nossa, mas, cara, enfim.
Eu nunca esqueço uma situação. A gente faz muita vaga de tecnologia aqui na Fox. Então, a gente pegou uma que era para um aplicativo. E a gente gosta de acompanhar as entrevistas do cliente também, né? Escutar, ver como é que é, pegar o fit cultural. E o candidato, ele falou, pô, fulano, eu baixei teu aplicativo, eu usei, tentei fazer uma operação lá e tal. Cara, o rosto do cliente, assim, foi totalmente diferente, cara. Assim, ficou bem mais aberto. Puta, me conta mais o que você achou, o que você fez, o que você conseguiu usar e tal. E aí, cara, o papo rolou de outra forma, assim. Então, totalmente isso.
E se colocar no lugar do outro, cara, tipo assim, se a gente chega lá, né, o candidato, ele tá olhando pra aquela pessoa, mas inverte. Se eu fosse contratar alguém, o que eu buscaria?
Uhum.
Né? O que eu gostaria? Que tipo de papo eu levaria? Talvez isso pode te ajudar a se preparar. Obviamente, quando a gente está começando, né? Primeiro trabalho, alguma coisa, a gente não vai ter também, talvez, essa experiência. Mas para quem já está passando um pouquinho, é uma super oportunidade.
Pô, e assim, usar também a tecnologia ao nosso favor, né? Então, dar o Google é fácil. Se você está fazendo uma entrevista remota, você pode fazer entrevista com o teu CV do lado, para você não se perder na trajetória. Você pode fazer entrevista com o perfil do LinkedIn da pessoa aberto, que ela nem vai perceber. Então, trouxeram essas facilidades pra gente fazer entrevista remota, né? Mas como é que vocês enxergam, assim, a questão de entrevistas e processos seletivos 100% online? Trouxe muita coisa boa e também algumas coisas que a gente entende que a gente perde, o tato, etc. Na visão de vocês, assim, entrevista remota, tem algum ponto negativo? É 100% positivo? O que vocês pensam sobre isso? Como é que a pandemia afetou?
Vamos lá. Eu não acho que é um fator absoluto, eu acho que a gente está falando de um espectro, tá? Então a gente tem que entender qual que é o processo seletivo e por que que esse processo seletivo está aberto, né? Voltar no porquê daquilo. O que funciona para a gente hoje dentro da Fox não necessariamente significa que é uma verdade, enfim, que vai funcionar para toda empresa. Mas algo que funciona de uma maneira muito interessante é as primeiras etapas do processo, no caso, triagens, primeiras entrevistas, um screening, uma coisa mais inicial, em camada mais inicial, ser em caráter digital, né, em caráter virtual, até para acelerar o processo, às vezes não desgastar um candidato sem necessidade, que às vezes não vai para frente, e aí depois, na hora de tomar a decisão com 2, 3, 4, né? Normalmente não chega a 4, mas 2 a 3 finalistas, ter um bate-papo presencial. Ter esse olho a olho é uma dinâmica diferente. E agora, até fazendo um paralelo com o que a gente está fazendo hoje, a dinâmica de gravação que a gente tem hoje é totalmente diferente da dinâmica que a gente tinha há 1, 2 meses atrás, quando a gente estava gravando o Foxcast. Por videochamada, pô, tava sendo bom, tava sendo bem, bem interessante, mas a conexão que a gente tem, ela é muito diferente. Então, se você sabe que pro trabalho você precisa ter uma conexão genuína com essa pessoa e não é apenas
depende da vaga,
fazedor,
né?
De tarefa, né? Sim, por isso de depende entender a vaga, claro. E que essa conexão, ela tem que existir, esse contato, olha, ele vai, na grande maioria das vezes, facilitar o processo de tomar a decisão.
Perfeito.
Eu tenho uma história que aconteceu comigo, já era uma outra época, né? A gente não estava tanto, um pouquinho mais, já faz alguns anos, mas eu fui aplicar para o meu mestrado na Itália, e eu estava no Brasil. Eu apliquei lá para Bocconi, e eles precisavam passar por um processo de entrevista. Né? A gente não tinha essa facilidade de videoconferência, enfim, a gente está falando 2004, eu acho. Mas o que foi interessante, que faz essa ponte, é que uma das facilidades, a gente tá lá e foi por telefone, mas foi eu me colocar no lugar do entrevistador e eu praticamente passei ali umas 4 horas escrevendo todas as perguntas e as respostas que eu achava que iam... Uhum. As perguntas que eu achava que eles estão perguntando e as respostas. E peguei uma mesa grande, abri ela e aí a gente começou a entrevista em italiano, né? Então eu falava já relativamente bem. Aprendi rápido. E eu vou te dizer que eu acertei 90% das perguntas. Então, como usar o fato da gente estar não no mesmo lugar ao nosso benefício? Nada impede o processo de entrevista, não precisa... Assim, quem disse que não pode ser um processo criativo da gente imaginar todas as possibilidades ali, né? E estar preparado. Então, eu acho que do lado positivo, com certeza a gente tem recursos a mais, né? Que a gente pode utilizar, o CV do lado, algumas as perguntinhas já prontas, alguns recursos ali que a pessoa fala alguma coisa, você pode pesquisar rapidamente, tá? Mas concordo totalmente contigo da importância, principalmente de alguns cargos, de ter o momento presencial, né? O olho no olho, né? Um cargo de liderança. Vamos olhar a reação corporal da pessoa.
Sim.
Né? Ela vai ficar muito nervosa? Calma, ela vai ter que gerenciar 500 pessoas. Ela está nervosa aqui na entrevista? Talvez, né? Então, aspectos técnicos legais, talvez o olho no olho aqui não seja a pegada. Ela talvez possa não ser a pessoa ideal para ali, para o cargo. Então, acho que podemos olhar para isso desse ponto de vista também.
E, Rodrigo, você mencionou essa parte do processo criativo, né? Eu acho que a gente acaba querendo ou não abrindo uma outra gaveta, que é a gaveta do técnico, né? Que o João, ele mencionou bastante sobre as posições tech que tem feito na Fox, né? E a gente encontra de uma maneira até bem comum no mercado o teste técnico, uhum, né? E algumas empresas acabam utilizando o teste técnico ao vivo, né? Seja ele virtual, seja ele presencial. Qual que é a opinião de vocês sobre um teste técnico dentro de um processo seletivo em que a pessoa tem que estar ao vivo ou, enfim, com câmera aberta realizando esse teste?
Cara, vou dar aquela resposta que ninguém gosta de escutar, né? Depende.
Até trazendo os fatores, né? Nervosismo, ansiedade, o que mexe? Qual que é o teu ponto de vista sobre isso, João?
Falando sobre a perspectiva da empresa, depende muito o quanto que a empresa está disposta a esperar, quanto que é a urgência dessa posição, quantas pessoas são, etc. Porque um processo, um desafio técnico, uma etapa técnica, primeiro, você coloca uma etapa a mais no processo seletivo. Se é ao vivo, você até consegue resolver ali rápido, mas normalmente não é. Normalmente, quando a gente pega a questão de uma resolução de case, etc., você manda o teste e a pessoa tem uns 2-3 dias para resolver. Então, você já perde um pouquinho mais de tempo. Se a empresa está disposta a passar por isso, cara, até acho que tudo bem. Agora, na perspectiva do candidato, da candidata, que costuma bater aquele nervosismo, o que vai ser avaliado, o que vai ser cobrado, né? Como é que eu me prepararia para isso? Como é que eu olharia? Eu vou ter um teste técnico, o que eu faço? Se eu tenho uma ideia do que pode ser avaliado, eu procuraria no Google. Assim, o Google é o melhor amigo em todos os quesitos. Sim. Então, eu procuraria teste, o que pode ser perguntado num teste técnico para vaga tal. Procuraria lá. Perguntado o que vai ser avaliado. Segunda coisa que às vezes eu também acho que muita gente não faz, porque parece que é errado, mas eu acho que tem que fazer, é falar com as pessoas da empresa ou falar com pessoas que passaram por lá.
Perfeito.
Então, pô, o LinkedIn tá ali aberto, todo mundo pode acessar, todo mundo fala onde trabalha. Chama o cara, pô, bicho, o que tu acha que eu posso fazer para me diferenciar no teste técnico? O que tu acha que eu posso fazer no processo como um todo para ser um diferencial, não só a parte técnica? Então, usaria esses dois elementos principais assim e me colocaria também. Se eu sou candidato, eu me coloco no lado oposto. Então, eu acho que quando você sai do... Quando o candidato sai do papel do candidato, se coloca no papel da empresa, ele começa a pensar de outra forma.
Sim.
Se eu fosse contratar pro meu time, o que eu iria gostar de saber? Vamos supor, eu sou um gerente de marketing. Eu vou contratar um coordenador de marketing pro meu time. O que eu quero que esse cara saiba? Ah, eu quero que ele saiba isso, isso e aquilo. O que eu quero avaliar tal e tal ponto. Então, se bota no lugar do cara e monta como é que você faria. E se prepara como se fosse você se entrevistando, assim. Faria dessa forma.
Eu acho que você deu a resposta completa aqui. Eu acho que essa preparação, ela acontecendo dessa forma, né, a gente se colocando no lugar da empresa, a gente se posicionando, traz os recursos necessários para a gente conseguir lidar com essa questão técnica. Eu acho que a pergunta inicial era se é bom, é ruim. Eu acho o seguinte, eu acho que depende do cargo.
Depende muito.
Então, assim, se a gente está contratando uma pessoa mais júnior, talvez não seja tão necessário. Talvez seja uma coisa que possa acontecer no início. Talvez a gente possa, né? Agora, se a gente está trazendo um expert em algum, né? Principalmente, sei lá, uma pessoa de tecnologia com algum tipo de linguagem, digamos, sei lá, uma empresa de cripto, né? Calma. Não dá pra gente, né? A gente tá... Né, e hoje, obviamente, os salários estão tão aquecidos dessa galera, né, eles estão escolhendo, ali eu tenho que escolher a pessoa certa.
Sim,
ali,
sim.
Então, eu acho que tem não tem a resposta absoluta, tá? Tem caso a caso. como candidato, eu tenho que estar preparado.
Sim.
Eu tenho que estar preparado. Né? Eu tenho que falar, cara, se me perguntarem alguma coisa, se tiver alguma... E assim, eu vejo assim, do lado da empresa, a empresa não quer errar. Então assim, quando ela está trazendo isso, não é para criar um obstáculo maior. É para escolher a pessoa certa. Sim, então eu acho que é um casamento. Eles estão pedindo uma coisinha a mais, mas se a gente acredita que é o casamento certo, que é essa empresa que eu quero trabalhar, e é esse o nível, legal. Né? Eu tô pronto pra isso.
Vale comentar que a gente faz um teste técnico no nosso processo seletivo, né?
É verdade.
Então, a gente faz. Ou seja, se a gente faz, é porque a gente acha que faz sentido ter.
E por que vocês fazem?
Cara, a gente faz... e aí, isso que é legal, né? A gente dá um desafio, um case pra pessoa resolver. E pra ela procurar perfis, trazer pra gente como se fosse o nosso entregável pra um cliente. E a gente não tá nem aí pra qual que é o perfil. Tô dando a bala de prata. Ouro.
Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto.
Mas a gente não tá nem aí pro perfil, se é ótimo perfil ou não. A gente tá aí pra ver outras coisas, né? Então a gente tem bem claro o que a gente quer avaliar com esse case. E por isso que a gente faz. Porque são coisas que a gente não consegue avaliar numa entrevista. Então te respondendo, por que a gente faz um teste técnico? Porque tem coisas que na entrevista a gente não consegue pescar. E aí a gente percebe que com esse teste técnico a gente consegue observar outras coisas que no papo a gente fica muito superficial.
Legal.
Né?
Exato.
E aí tem um outro ponto, que pegando de coisas mais atuais, né? Antigamente, não existia entrevista online, quando quem fazia, achava, enfim, uma coisa bem diferente, bem nova. A gente via empresas que, antes da pandemia, já eram mais adeptas a esse universo, principalmente empresas de tecnologia. Mas uma coisa que a gente entende que é relevante fazer é você dar uma pinceladinha na rede social da pessoa, né? Pô, tem gente que fala, cara, mas minha rede social é uma coisa muito particular, privada, minha e tal. O Ícaro tem uma história, inclusive, com a rede social, né?
Eu quero ouvir.
Ele pode trazer, que já complicou um pouquinho ele. Mas o que vocês pensam sobre redes sociais, carreira, processo seletivo? Quando a gente pega assim, como é que eu devo me portar, etc.
Boa. Eu acho que eu começo com a história e aí depois, enfim, a gente discorre um pouquinho sobre. Quando, não é nada demais, mas quando eu morava nos Estados Unidos, que eu fazia faculdade lá, no verão eles têm muito aquele costume de ter summer internships, aqueles estágios de verão. E eu participava do time de natação da universidade, que é muito forte essa situação, e eles abriam vagas para marca de fornecedor de material esportivo, que é uma das maiores do mundo, para fazer estágios de verão voltado para alguma parte de business development, para a parte de atletas. Era bem interessante, era meio que assim, não ia ser nada demais, mas ia ser legal, ia ser bem interessante. E uma das pessoas do time tinha participado desse processo seletivo no ano anterior, e era uma pessoa com super, hiper, mega GPA, era o role model para a posição, só que foi negado, porque segundo as normativas e o feedback da marca, falou que a maneira com que essa pessoa se expressava nas redes sociais não estava de acordo com a política da empresa. Eu pensei assim, pô, eu não preciso aprender necessariamente só com os meus erros, eu posso aprender com o erro dos outros, né? Aí eu fui lá, excluí o meu Facebook. Eu pensei assim, poxa.
Miserável é um gênio.
Eu quero trabalhar nessa empresa. Fui lá, excluí meu Facebook, participei do processo seletivo. Foi disruptivo, no mínimo. Resumo da ópera, eu fiquei sem Facebook, sem a vaga. Mas é um ponto que, dependendo do cargo, né, agora falando sério, dependendo do cargo, a pessoa e do que é esperado dela, ela tem que entender que isso diretamente pode afetar o trabalho dela, né, e a maneira com que ela vai ser vista dentro da empresa. Por exemplo, hoje tem pessoas que não entenderam que o LinkedIn é uma rede social. Apesar de ser profissional, é uma rede social, né? A maneira com que você se expressa lá, é a maneira com que você se expressa em uma mesa de bar ou é a maneira que você se expressa em um ambiente profissional? Isso pode afetar positiva ou negativamente o teu processo seletivo. Tem pessoas que a gente conhece que chegaram até a posição que elas estão hoje pelos caminhos que foram, pelo caminho que foi plantando dentro da sua rede social. Por exemplo, no LinkedIn, ser uma pessoa que posta muito conteúdo relevante dentro do ecossistema que você quer atingir, dentro do que você quer alcançar, de onde você quer chegar. E tem pessoas que a gente conhece que acabaram saindo ou sendo desligadas de empresas pelo mesmo conteúdo, pelo mesmo caminho. Por estarem em uma dissonância com o que a empresa praticava. Então é algo super relevante de onde pra gente ficar de olho. Não sei se o Rodrigo ele tem uma opinião diferente.
Olha só, eu tenho a minha opinião é a seguinte. Hoje não existe mais privacidade. Assim, tudo que existe online a gente tem que assumir que é público. Tudo. Né? Então a gente está falando de todas as redes sociais, todas as postagens, comentários. Então, mas a empresa não deveria... Olha, a empresa eu acho que... Eu mesmo já fiz, tá? Eu fui entrevistar, eu fui buscar mais detalhes sobre algumas pessoas que, enfim, ia trabalhar junto. Eu olhei. E isso... E a gente acaba julgando, com certeza, né? Vai ver umas fotos, vai ver alguma coisa. Mas entendendo que é um caminho praticamente impossível de se reverter, todos esses canais, eles são uma expressão de quem nós somos, a nossa essência, dos nossos valores, né? E você trouxe um ponto muito relevante. Aquilo que a gente escreve nas redes sociais, muitas vezes não condizem com algo que eu faria ao vivo.
Sim.
Então, essa falta de coerência pode impactar e talvez deva impactar negativamente. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Né? Eu não vou nem naquele outro extremo, cancelamento, não pode falar nada, não é? Acho que esse é um papo para um outro podcast, mas em relação a isso, a gente tem que ter o cuidado e tem que estar ciente e consciente de que as nossas redes representam a gente. Eu não quero que a empresa veja minha rede, então faça como você fez, apague. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que assumir isso.
Boa.
Tanto que a gente tem um caso, eu não lembro qual que foi o jogador de futebol, que ele tinha feito um tweet sobre um clube, provocando o clube, e depois de um tempo ele foi jogar naquele clube. E o pessoal desenterrou aquela informação de anos atrás, anos, e massacraram o cara assim, na entrada dele. Então, uma coisa que você comentou às vezes há 10 anos atrás, quando você tinha bem menos maturidade, era bem mais novo, lá no Orkut ainda, pode ser que alguém desenterre e use aquilo pra...
Eu não tô falando que é justo, tá? Porque, novamente, a minha opinião, e eu vi esse caso, tem caso de diretores de alguns filmes, aquele do Guardians of Galaxy lá, aquele, esqueci o nome.
Guardians of Galaxy, sim.
Ele tinha feito, né? A Disney comprou, ele tinha algum tweet, não sei o que que era. Apagou, mas era de 5 anos, 7 anos, 10 anos, né? Então, é justo? Não, a gente muda, sim. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai... Mas a gente tem que ter consciente que hoje isso é um recurso utilizado pelas empresas, né? Também para entender um pouquinho melhor sobre os candidatos. Então a gente tem que ter esse cuidado.
Tem muita empresa que vai dar um Google no seu nome também, né? Vai ver o que você tem botado no LinkedIn, no Instagram e tal.
Assim, será que uma empresa vai contratar uma pessoa, de repente ela coloca o nome e tem vários casos ali de...
Processo mesmo que a pessoa tem.
Processos aberto. Jurídicos. Se a pessoa tem 1, 2, 3, 10, será que faz sentido?
A gente falou, né? Dá um Google na empresa, procura a mesma perfil. Coisa. A empresa vai fazer a mesma coisa.
Exato.
Com você, né? Então, processo inverso ele também acontece. Pois é. Bom, e ainda mais ano de eleição, né? Então vamos tomar cuidado aí pra não se empolgar muito. Pessoal, eu acho que por hoje era isso, né? Para falar um pouco sobre entrevista, é um papo que a gente pode abrir bastante ainda, mas quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma coisa que não ficou respondida, manda pra gente, manda no LinkedIn, meu, João Henrique Benedetti no LinkedIn, manda pro Ícaro Carbonari e pro Lula também no LinkedIn, ou também pro Rodrigo Fireman no LinkedIn e no Instagram, né?
É isso aí.
Pessoal, algum recado final?
Então, ótimo estar com vocês aqui, obrigado pelo convite novamente, tamo junto.
Rodrigo, eu agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade, foi ótima essa conversa. Johnny, Will, pessoal que está aí por trás das câmeras, obrigado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de um novo episódio, assim como foi esse, pode mandar pra gente lá no direct, seja nosso ou da Fox mesmo, que a gente faz toma as providências aí pra colocar na, tá bom?
Fechado. Pessoal, sigam a Fox Human Capital nas redes sociais, no LinkedIn e no Spotify, Foxcast também, e Fox Human Capital BR no Instagram. Ouça o Foxcast, o melhor amigo da sua carreira, e até a próxima.